amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, relaxada, descansada, feliz, muchacha, do cientista político Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Vitão, está bem?
Sim, tô bem. Eu tô um pouco fanho, né, só.
Estou bem, e muito bem.
Depois de o sistema, como é que fala? O imunológico, né? Imune, sei lá como é que fala esse negócio. Não foi muito bem tratado nas últimas semanas, porque, enfim, né? Mas aí a gente pegou uma dorzinha de garganta aí, mas tamo bem, mas as férias foram boas.
Boa. Vitão, você foi ao estrangeiro, Vitão.
Fui ao estrangeiro e não aprendi nada.
Esse é o ponto. Você não passou 15 anos. Como diria Paulo Maluf, morou no estrangeiro 15 anos, não aprendeu nada. Sensacional.
Nada.
Vitão, a última vez que estivemos juntos, nós falávamos sobre a eleição com a esperança de que a eleição fosse algo minimamente civilizado do ponto de vista do eleitor ir à urna e votar, grosso modo foi, né?
Uhum.
Falávamos, assim, no fim do programa você mandou uma torcida e tal, mas de futebol definitivamente acho que não faz nenhum sentido a gente falar.
Não, fala, aconteceu alguma coisa? Não tô sabendo.
Não, também não.
Então tá, não, beleza. Então
troquei
tá bom.
O futebol por uma caixa de suco e tal e fiquei tomando suco. Mas, Vitor, na última vez que a gente se encontrou, por sinal, antes disso, um beijo para a Grazi hoje não poderá estar conosco, né, a Grazi...
Tá no DM,
boa, a Grazi tá no DM, então ela não poderá estar aqui conosco outros.
Meteu um atestado.
A Grazi apresentou o atestado e mandou a famosa frase, vou num i, e não veio. Né? Tá certo. E os nossos cumprimentos aí, as nossas estimas de melhora para a nossa querida Grazi. Desejando também aqui boa noite ao Renato Natalino e ao Rodolfo Dalmo, duas figuras muito queridas, além das 8 mil pessoas que estão conosco aqui, penduradas no nosso queridíssimo YouTube. Vitão, mas eu quero chamar a atenção de você para uma coisa. Na sexta-feira, antes do primeiro turno, a gente meteu um mandiná. E foi sem querer. A gente falou alguma coisa. Eu disse que muita coisa ainda ia mudar para o Senado. Muita coisa ainda ia mudar nas eleições para o Senado. E de 18 estados que tinham lá uma certa característica nas pesquisas, em 11 a pesquisa virou. Né? O resultado virou a pesquisa. Então eu particularmente acertei. E você disse que a gente estava vivendo numa lógica de eleição, num pleito que já estava caracterizando muito mais um espírito de mobilização para o voto do que propriamente uma eleição que expressasse o desejo da maioria, porque a gente está num universo em que abstenções, né, têm sido muito comuns. Vitão, eu não estou querendo dizer que isso explicou, até porque alguns estudos mostram que a abstenção explicou alguma coisa do primeiro turno e outros dizem que não explicou. Não é esse o objetivo. Mas, de fato, Vitão, a gente está quase indo, na sua percepção, para uma eleição semifacultativa ou percebido o voto como facultativo? Será que dá para chegar nisso já?
Com certeza. Não, eu chamo o voto no Brasil de optatório já faz um tempo.
Boa.
Né? Então, assim, ele tem essa característica de ser, de ser obrigatório formalmente, mas o peso é muito, muito distinto, né? Inclusive, eu preciso lembrar o nome dos autores, assim, mas tem uns colegas nossos que já criaram um modelo para tentar estimar quem que seria mais incentivado, por assim dizer, né, a votar. E se eu lembro bem, a predição do modelo era que as pessoas com mais renda teriam renda média elevada, mas não super elevada, seriam as que teriam mais disposição ou mais incentivos para ir votar, dado o modelo que a gente tem, por conta principalmente da questão das dificuldades que a classe média enfrentaria, né? Do tipo, viajar para o exterior, né? Tirar passaporte, eventualmente concurso público, né? Esse tipo de dificuldade. O tempo é diferente, enfim. Quando a gente fala de comparecimento eleitoral, eu sei que está muito essa questão das pesquisas, né? Eu estava fora, estava de férias, e propositadamente tentei esquecer que a gente estava vivendo isso, pelo menos por uma semana, mas assim, a gente vê que essa questão ficou muito na tentativa de explicar por que que as pesquisas falharam, né, ou foram mal em prever a votação do Bolsonaro. Porque honestamente, cara, eu acho que as pesquisas foram bem, assim, eu vejo, é que a grita da torcida do Bolsonaro é muito grande, então assim, o pessoal tá tentando justificar uma coisa que eu acho que honestamente tem pouca necessidade de justificar. As pesquisas serviram porque elas precisam servir, né? E especialmente no caso do Lula, foi bem próximo. Ele quase ganhou no primeiro turno, ponto. Era isso que as pesquisas estavam dizendo, né?
É verdade. Não,
e não tinha certeza. Cara, ele ficou... Então, assim, acho que tem uma questão aí da gente entender especificamente a dinâmica das... Perdão. A dinâmica das pesquisas, mas tem também, Humberto, isso que você trouxe, cara, que para mim é o principal, qual é a característica do voto no Brasil, o que leva as pessoas a votar. A gente sabe que, do ponto de vista racional, né, isso é até um caso de estudo super antigo na ciência política, teoricamente, racionalmente, não faz sentido para ninguém votar. Esse é o paradoxo do comparecimento eleitoral, é um dos problemas clássicos aí da ciência política, pelo menos desde a década de 50, mais ou menos, foi o que começou a ser estudado nos Estados Unidos, e que quando o voto é formalmente facultativo, aparece de maneira mais clara, né? Pouca gente vai votar, no país desenvolvido, cara, quando vai 60% das pessoas votar, é soltando um rojão, né? Assim, nossa, comparecimento recorde e tal. Né? Então, a gente aqui no Brasil está caminhando para a média, eu acho, porque essa percepção é igual quando você vai jogar carta, você não conhece o jogo. Qual que é a melhor maneira de você aprender a jogar um jogo novo de carta? Jogando, certo? Vamos jogar uma que é a brinca, não sei se o pessoal fala, eu falo a brinca e a Vera, né? Era assim que eu comunicava.
Boa, boa.
Então, quando vamos fazer uma de brincadeira, só para aprender o jogo, né? Então, a questão quando a gente tem as interações acontecendo, ou seja, quanto mais as pessoas vão votar e percebem que o voto é, na prática, optatório, né? O que você precisa fazer é comparecer numa sessão eleitoral em algum momento durante o ano.
Ah, e aplicativo.
Não,
né, agora
nem necessariamente no dia da votação. Ou aplicativo agora.
Ah.
Então, assim, diminuiu muito o custo para não comparecer nas eleições, e acho que a grande questão que a gente vai ver é como os grupos políticos daqui por diante vão lidar com essa questão da mobilização. Eu acho que isso reforça características de radicalização dos discursos, né? E a questão da polarização é algo que a gente vem debatendo e tal, mas isso prejudica aquela busca pelo eleitor mediano, né, e reforça a necessidade de sinalizar para as bases para mobilizar as pessoas a votarem. Eu acho que, desse ponto de vista, o bolsonarismo é muito bem sucedido. Né? Então, enfim.
Eu tenho a sensação
que a gente vai precisar entender.
O bolsonarismo vive uma lógica bem sucedida, semelhante àquela lógica vivida anos atrás pelo PT, quando esta sensação de que as pessoas precisavam ser mobilizadas mais do que se sentiam obrigadas ou mais do que eram empurradas, existia. Eu acho que é isso agora, que o PT surfou uma onda muito interessante de mobilização da sociedade em torno do voto, isso eu não tenho dúvida, e que o eleitorado do Lula não é o eleitorado do PT, isso eu também não tenho dúvida. Tipo, tem muita gente votando contra o Bolsonaro. Daí para as pessoas estarem absolutamente felizes porque estão votando no Lula, isso não existe. Assim como também tem um pedaço do bolsonarismo que não é Bolsonaro.
Claro.
Isso em 2018 estava
claro,
nítido, e o Bolsonaro não percebeu.
Claro.
Né? Talvez se ele tivesse percebido, hoje ele tivesse ganho essa eleição em primeiro turno, Vitor. Tenho pra
Não
mim.
sei, cara. Eu tenho pra mim que ele não ganhou. É, pode... Talvez, cara, talvez. Assim, é que eu acho que o Bolsonaro ele não podia se normalizar tanto assim, porque aí ele perde a base dele. E o diferencial competitivo é a base dele. No fim das contas, ele virou o hegemon da direita por conta disso. Ele já parte de um patamar elevadíssimo, assim. Eu gostaria muito de estar equivocado, mas acho que ele mata alternativas à direita por conta disso. Da mesma forma como o PT mata alternativas à esquerda, né? Ou o Lula mata, né? Então, assim, tem uma questão aí de uma dinâmica de um custo de entrada nesse mercado eleitoral, né? Aquele negócio, você tem. Na economia você tem aquela discussão sobre os oligopólios naturais, né? São mercados aí em que naturalmente você vai ter pouca competição, poucos competidores, porque as barreiras para entrar são muito altas, né? E o mercado, a disputa eleitoral para presidente da República, o custo de entrada é muito alto, né? Então, assim,
Tem razão.
partir do zero é muito difícil. Né? E os caminhos que estão abertos aí são caminhos que não garantem essa questão da mobilização, né? Que aí pelo centro, todo mundo que tenta ir pelo centro se estrepa, entre outros motivos, porque não tem eleitor cativo, né? Então, acaba indo espirrando para outro dos lados, porque o eleitor não é idiota, não quer jogar o voto dele fora, né?
Boa, boa, boa. O Vitão. Vamos dialogar aqui com os nossos queridos e queridas, né? Com essa galera maravilhosa que está aqui. O Alessandro Passo chegou e desejou boa noite para nós, né? Para além daqueles que já haviam o feito. Então, um grande abraço ao Alê. O Alê tem um negócio muito legal, cara. Na conta dele do Instagram, o Alê é que nem qualquer um de nós, obviamente, né? Uma lógica meio calabresa, meio mussarela, né? Então, ele fala de trabalho, mas ele também fala da vida lá pessoal dele, sempre com fotos muito bonitas da filha dele. Então, um grande abraço ao Alê aí, sempre trazendo alto astral aqui para nós, sempre uma alegria ter o Alê Passo com a gente. O Natalino, Renato Natalino, diz que conhecem alguns que eram petistas fanáticos que viraram bolsonaristas fanáticos. Ou seja, o que muda é só a coerência ao fanatismo. É isso mesmo, Renatão. É que, cara, o que não falta é gente que gosta de ter políticos de estimação e louvar político. É a lógica da cordialidade, né, bicho? Tá escrito lá no Sérgio Buarque de Holanda, cara. Você passa a cegar em nome daquilo que você acredita e das vantagens que você imagina que possa tirar disso. É um negócio muito maluco. O Rodolfo tá lembrando que as pesquisas brasileiras são muito respeitadas e que o Lucas de Abreu Maia, professor da Bristol University, disse no Twitter dele que as pesquisas brasileiras são bem melhores que pesquisas americanas e inglesas. Tem complexidades nisso, Rodolfo. A nossa ainda parte da ideia do voto obrigatório, né? É mais difícil fazer pesquisa no ambiente dos Estados Unidos, então é muito complicado. Porque você vai catando o voto estado a estado, que vira para delegado, que converte em voto para presidente. Então, realmente é difícil, mas isso não tira o mérito das nossas pesquisas. O Vitor Guerreiro dizendo que é a primeira vez que está conosco aqui ao vivo. Então, um grande abraço ao Vitor Guerreiro por esta estada aqui conosco. Um
Opa,
grande
esse.
abraço. É bom, bom, né, Vitor? Bonito.
Sabemos que todo Vitor é guerreiro, mas é isso. Vambora.
Boa, 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 boa. O Ale agradecendo os elogios e o Wilson Santos dizendo boa noite a todos. É assim que nós nos sentimos, uma boa e uma bela noite, né? E vamos que vamos. E aí o Rodolfo continua aqui discutindo, o último Datafolha na margem, poderia ter uma variação ali entre 13 e 17 da pesquisa para o resultado das urnas. Enfim, é isso mesmo, cara. E detalhe, hein? A margem de erro real das pesquisas passa longe dessas margens pequenininhas que os institutos divulgam, mas talvez sejam assim que eles consigam se vender para quem os contrata, né? E o
Não, mas
Guerreiro.
é a exigência da legislação eleitoral, né? Porque o
Pois
cara
é.
tem que. Ele tem que. Isso é um problema para mim da legislação eleitoral que cria uma ilusão na gente. A gente que conhece um pouquinho de metodologia sabe, inclusive, que o erro é diferente dependendo não apenas da forma como foi coletado e tal, mas você tem o erro dentro da própria pesquisa com relação a diferentes perguntas, né, e tal. Então, assim, você tem muito erro ali que não, não, a gente não fica sabendo. E também o erro varia em função do momento em que está sendo coletado, né? Se está mais próximo da eleição e tal. Tem um monte de erro aí que não é declarado, que é omitido. Mas o próprio erro que é calculado, ele não é, até onde eu sei, né? Eu posso estar falando uma besteira enorme, que depois o pessoal nos corrige. Mas o que eu entendo é que os institutos são obrigados a declarar um erro antes de fazer a pesquisa. O que é bizarro, porque o erro você verifica post-hoc, né? Depois que você faz a pesquisa. E não ex-ante, assim, né? Então, eles são obrigados a dizer, por conta da amostra, do tamanho da amostra e tal, o nosso erro vai ser de tanto. Eles são obrigados a declarar isso pela legislação.
É um erro estimado, né? Não necessariamente que ele será aquele que, de fato, foi aferido. Ô, Vitão, deixa eu te falar um negócio. Nós tivemos 15 governadores eleitos em primeiro turno. Destes 15, 2/3, portanto, numa lógica matemática muito simples, tendendo ao simplório, 2/3 de 15 igual a 10, 10 conseguiram eleger dentro das suas coligações majoritárias maioria nas respectivas assembleias legislativas e 5 não conseguiram eleger maioria nas respectivas assembleias legislativas dentro de suas respectivas coligações. Ponto que eu gostaria de trazer aqui. Isso não indica que não vão construir maiorias, mas que terão que dialogar para fora dos acordos pré-eleitorais no que diz respeito ao alinhamento dos partidos diante das urnas. Isso é absolutamente normal, né, Vitão? Quer dizer, que o vencedor exerça, o vencedor para a eleição de governador, exerça sobre os deputados estaduais uma lógica centrípeta no ponto de partida, nada de novo no reino da Dinamarca, diria Shakespeare, né?
Nada de novo no reino da Dinamarca, cara. Eu acho que, assim, a gente sabe, inclusive, o quanto que os governadores são cabos eleitorais importantes e tal. A gente tá mais do que... Caso, alguns estão mais carecas do que outros, né, Humberto, de saber disso, mas...
Mas o tempo lhe mostrará a verdade.
Não, já chegou, já, meu querido, já mostrou, já, minha testa tá cada vez maior.
Não desejo isso a ninguém, então não vou falar nada.
Inclusive, quem quiser aí patrocinar o meu tratamento capilar aí, o meu transplante, implante, sei lá como é o nome desse negócio, enfim, tão aberto aí para fazer publi. Eu e os meus dois seguidores no Instagram.
A minha testa fazer também, cara. Dá pra escrever aqui o nome de cerveja, tá? Eu posso tatuar o nome de vinho aqui tranquilamente.
Mas diga. Não, eu fiquei curioso, na verdade, assim, acho que a eleição pra governador, ela foi... não foi surpreendente, né? Acho que o que surpreendeu, na verdade, foi muito mais a dinâmica que a gente tem apoios nesse segundo turno agora, de ver curiosamente como tá difícil para determinados candidatos se enquadrarem, né? Mas assim, acho que a gente viu novamente aí a força do... em alguns casos foi mais difícil, né? Em São Paulo, por exemplo, o incumbente não foi nem pro segundo turno, mas era um incumbente de mentirinha, né? Então, assim, e outras questões, assim, a eleição na Bahia, por exemplo, né, que muita gente ficou surpresa, mas era o que quem estava acompanhando de perto já estava vendo, né, e quem conhece minimamente a história ali também não se surpreendeu, né. Eu achei, no começo da eleição, que o ACM, de fato, ia ganhar de lavada, mas isso não se mostrou, no meio da campanha já, perdão, já tinha visto como a coisa, ou já estava indo num outro sentido, né. E acho que, assim, alguns casos muito clássicos, assim, de reeleição que tem acontecido no Brasil, o caso, né, do Zema, acho que em Minas Gerais, talvez tenha sido o mais claro nesse sentido, né, assim, de uma eleição inequívoca num governador bem avaliado, né, acho que isso a gente sabe que incumbente bem avaliado, chance de reeleição gigantesca.
O curioso, Vitão, é que o Zema teve um percentual de votos inferior ao do Cláudio Castro, cara. Mas já era esperado que ele fosse eleito e por conta de uma boa avaliação. É isso, 56% no primeiro turno, né? Talvez ele tenha tido um adversário mais difícil, mais duro, enfim, Mas o Cláudio Castro fez 79, 59, o Zema 56, o Ratinho Júnior 70% dos votos válidos em primeiro turno, assim como o Helder Barbalho, né, no Pará, pelo MDB do Pará.
Brasileiro gosta de reeleição, né, Humberto? A gente não vê a mídia não gosta, mas o eleitor brasileiro gosta de poder reeleger.
A mídia não gosta, quem perde não gosta, tem umas armadilhas aí, o adversário não gosta, mas se o governo é ruim, é fácil ganhar, né? Ou em tese deveria ganhar. Ó, você tem dois incumbentes que ficaram de fora do segundo turno, né? Você tem o caso de Santa Catarina, mas cara, o Moisés, ele praticamente liderou a corrida eleitoral até faltando algo em torno de 10 dias para a eleição. Aí o Jorginho Melo passou ele, mas ele aparecia em segundo nas pesquisas. O que ninguém esperava era o PT no segundo turno em Santa Catarina. Mas foi pela pulverização da direita num estado super conservador e super à direita. Se tinham quatro candidatos à direita em primeiro e o PT em quinto, correu o risco da esquerda surpreender, como de fato acabou acontecendo e ninguém esperava. Né? Isso as pesquisas também não mostraram. Quer dizer, as pessoas estão falando muito, Vitor, que as pesquisas não mostraram a direita. As pesquisas não mostraram a esquerda do Rio Grande do Sul. As pesquisas não mostraram a esquerda de Santa Catarina. As pesquisas não mostraram a esquerda na Bahia. As pesquisas não mostraram o PT do Ceará. Então, assim, vamos equilibrar um pouco também para não ficar esse negócio de, ah, a direita destruiu as pesquisas. Porra nenhuma. Né? Se errou e se houve problema nos estados, houve para todo lado. Agora, em São Paulo ninguém tinha modulado o Tarcísio em primeiro, né? A vitória do Cláudio Castro no Rio de Janeiro em primeiro turno também não tinha sido dimensionada em lugar nenhum que se tornou público, mesmo nas pesquisas de véspera, né? Então, tem de tudo. Agora, em relação a essa questão que eu coloquei para você, só para dizer quais são os cinco governadores que foram reeleitos e terão que ampliar para além da sua coligação, né, a base dentro da Assembleia. Lembrando, isso é esperado. E aqueles que saíram das urnas com maioria também muito provavelmente vão expandir essa maioria dentro das suas Assembleias. Mas os casos aqui, Romeu Zema, 28% da Assembleia na sua coligação, sendo que dos 77 deputados estaduais eleitos por Minas Gerais, só dois do Novo. O Novo precisa... Bom, o Novo já não precisa de muita coisa, porque o Novo tomou uma surra na urna essa eleição e deixa até de receber o recurso que eles dizem que não usam. Mas o Novo vai precisar aprender a pensar legislativamente quando conquistar o Executivo, senão vai virar um governo comum. O Zema não é um governo com cara do Partido Novo. O Zema tem muito mais cara de um governo do Anastasia, um pouco mais à direita, do que propriamente as bandeiras levantadas pelo Partido Novo, e nem me venham com churumelas, caras. Nem me venham com churumelas. Mas, enfim, o Zema com 28% da Assembleia na coligação, o Ibanez Rocha, que teve uma votação importante, 50%, etc., com 42% da Assembleia na coligação, o Eumano Freitas, do PT, do Ceará, que não era esperado que ganhasse em primeiro turno, com 35% da Assembleia na coligação. E aí o Ciro, Vitão, foi reclamar que os irmãos tinham ido bandear pro PT. Puderam, o PDT fez uma bancada grande na Assembleia do Ceará. Então o PDT tem muita coisa para colocar nisso. E obviamente que vão se acertar, né? Afinal de contas, Tatu não sobe no topo. E se sobe, alguém botou o Tatu lá em cima. Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, fez só 29% na sua reeleição dentro da coligação na Assembleia. E, por último, o Gladson Camelli, do Acre, fez 42% na Assembleia, sendo reeleito governador. Vão governar, Vitão. Vão governar, né? Não precisamos esticar muito nisso, né?
Não, isso com certeza, acho que tá muito tranquilo o cenário para o pessoal que se reelegeu. Foi uma eleição muito normal desse ponto de vista, né, Humberto? Assim, em que partidos, forças tradicionais da política mobilizaram suas bancadas, estão bem representadas nos estados, não teve nada assim muito surpreendente, na verdade, né? O que teve foi alguns estados em que O que as pesquisas estavam mostrando foi mais esticado do que parecia. Por exemplo, eu acho que o Rio de Janeiro que você trouxe aqui foi talvez a maior surpresa nessa eleição, mas não exatamente uma surpresa do ponto de vista do resultado, e muito mais uma questão de numérica e talvez uma torcida muito grande que havia. Eu, por exemplo, torcia muito para que houvesse pelo menos um segundo turno, mas acho que estava claro que o Freixo não conseguiu, né? E de alguma forma tem alguma coisa também que a gente precisa entender. O eleitor carioca gostou do governo do Cláudio Castro, talvez porque ele deu um mínimo de estabilidade, né? O Rio de Janeiro vive tanta instabilidade. Poxa, gente, o Estado sofreu uma intervenção federal. Não é uma coisa simples, né? E assim, com isso, além de todas as questões que são dignas de um blog policial, não um blog que fala sobre um podcast que fala sobre política. Né? Mas assim, a gente tem que entender também um pouco, às vezes, o eleitor, e acho que também, né, entender que uma campanha tão nacionalizada quanto a gente tem, vezes por vezes, né, faz com que a gente discuta pouco, o eleitor mesmo discuta pouco. Então as viradas em estados, em eleições que são menos, como posso dizer assim, menos atendidas pela cobertura da mídia, né, eleição para senador, por exemplo, né. Então, assim, são coisas naturais, acontecem, porque a gente cria uma expectativa em cima de pesquisas que, na verdade, tem premissas aí que não é que são frágeis, mas são premissas que a gente sabe que podem sofrer algum tipo de abalo. Mas o ponto principal, acho que com relação ao legislativo, aos legislativos estaduais aí, é que, assim, a gente não viu... assim, expectativa de renovação, por exemplo, qualitativa, que poderia haver para o Parlamento Federal, nos estados a gente só viu, foi mais do mesmo, né? Assim, eu fiz uma leitura panorâmica, assim, do resultado das eleições estaduais, não olhei com detalhes, enfim, mas achei que foi bem isso, assim, não, nada me surpreendeu, assim, né? Nada chamou atenção desse ponto de vista. Né? E acho que acompanhou um pouco o processo que a gente viu no plano federal aí de consolidação e de problemas para partidos pequenos. O caso do Novo, está muito claro que o Novo acho que meio que foi um pouco arrogante nessa eleição, né? E alguns...
um pouco fica por sua conta.
Eu tô tentando ser legal. O Novo, alguns dos seus deputados não se recandidataram, né? Então, assim, o pessoal achou que o Zema era um fenômeno de fácil replicação em outros estados, né? O Paulo Ganim achou isso, talvez. O Poit talvez tenha achado isso. Né? Olha, importante ter candidato ao governo federal, mas importante também você não queimar os nomes que você já conseguiu consolidar, né? Assim, acho que tem... sei lá, acho que tem um pouco de estratégia também que me parece ou muita arrogância ou um pouco de estupidez, para não dizer burrice.
Olha, Vitão, se o Poit, o Ganim e tal saíram porque acreditavam que precisavam fortalecer o partido, ajudar o partido, ou queriam sair, não queriam mais ficar onde estavam e aí acharam que essa era uma saída minimamente legal, interessante, uma experiência nova, tudo isso eu entendo. Agora, se esses caras achavam que iam ganhar a eleição como o Zema ganhou em 2018, realmente eles não entenderam nada do que levou o Zema à vitória em 2018 e não entenderam nada do que viriam, né, fazer ou ter chance de fazer nessa eleição. Então esquece, porque aí, desculpa, cara, aí realmente falta lucidez, né, cara? Falta lucidez. Quando você fica no mesmo ambiente o tempo inteiro, sendo lambido por quem tá em volta e ouvindo quem diz que você é bonito e legal, o mais complicado de tudo isso é quando você acredita. Galera, não acreditem em tudo que contam para vocês na política, né? Façam, né, diversifiquem, porque, rapaz do céu, né, viver dentro da bolha é tão gostoso... É que nem viver dentro da placenta. Bebê não chora quando nasce à toa, bicho. Porque tava gostoso, tava legal, aí sai. É um baita de um choque. Então eu fico imaginando que muita gente nasceu no choque, né? Infelizmente, né? Acontece. Politicamente, cara, acontece, né? Então, só para dizer, daqueles que foram pro segundo turno nas eleições, nas 12 eleições que foram para segundo turno nos estados, situação mais delicada em termos de montagem de governo, não que não vão montar se ganharem. Carlos Manato, no Espírito Santo, fez 6 das 30 vagas, é complexo. Onyx Lorenzoni, no Rio Grande do Sul, fez 10 das 55. Por sinal, né, seu Lorenzoni, o senhor continua sendo o capacho do capeta quando abre a boca, né? O senhor consegue se esmerar na capacidade de bostejar com a língua. Essa sua campanha homofóbica é de assombrar, é de assombrar. E já que o seu universo é esse universo bináriozinho, escroto de macho, macho, quando lhe estendem a mão, cumprimenta, viu, Onyx Lorenzoni? O senhor não dá a mão para quem lhe estende a mão em sinal de educação, o que representa dizer que se o senhor perder essa eleição e tropeçar na rua, o bioma do Pampa vai receber mais um bicho para ficar vagando por lá. Porque a atitude desse Onyx Lorenzoni é a atitude de animal selvagem. Selvagem, homofóbico e mal educado. Realmente, torcer para o Lorenzoni perder a eleição não é só uma questão de bom gosto, é também uma questão da gente tirar da política um corrupto, confesso, e nem vem com graça, seu corrupto, confesso, porque você assumiu que recebeu Caixa 2 e pagou para limparem sua ficha. Você é um pilantra. Você é um corrupto, senhor Onyx Lorenzoni. O senhor é corrupto, pilantra, corrupto, bandido, além de tudo, homofóbico e mal educado. Ah, bicho, tantos são parecidos com você e têm chance de irem longe. Mas paciência, desculpa, Vitão. Então,
Não,
Lorenzoni.
mas é isso mesmo, cara. Você falou tudo que tem que ser falado.
Ah, pois
E
é,
assina
pois é.
embaixo.
Né? É uma
Ah, o
tristeza.
Onyx. Cara, o Onyx é.
Cara, o
Cara, o Onyx
Onyx.
é. Ele é a quintessência do que é ruim na política brasileira.
Ele foi escangalhado no União Brasil e de lá foi embora. Ele foi avacalhado pelo presidente da República e saiu pingando de ministério para ministério. Eu tenho relatos de eventos em Bento Gonçalves de pessoas muito próximas a ele e a mim, né? Infelizmente, às vezes, a gente tem amigos que vivem nesse universo, mas é uma pessoa queridíssima, um amigo queridíssimo, uma pessoa que eu gosto muito e que tem o direito de professar a ideologia dele, a vontade dele e tal. Zero problema, continua amando do mesmo jeito, nesse caso. E ele diz, cara, o Onyx é avacalhado pelo Bolsonaro. Ele é avacalhado. Bolsonaro grita com ele, xinga, estrupia, empurra na ladeira e o cara continua lá puxando o saco, porque sabia.
Capacho, né?
É, exato. Porque
Capacho.
sabia que tinha chance de chegar onde chegou agora. Sabia que tinha chance de chegar aonde chegou agora. Esse cara é um porco, né? E o Moro, tá dizendo aqui, Alessandro Passos, diz que ele reconheceu a corrupção, pediu desculpa, então que ele não era corrupto. Bom, né, senhor Moro? O senhor é o senhor, né? O senhor é a calculadora política do Brasil. Só dá resultado errado, né? Mesmo que tenha ganho a eleição. Mas aí é problema do paranaense, né? E agora um problema do brasileiro, que vai ter um senador dessa estirpe.
Agora.
Mas, ó.
Não, mas todos os estados, cara, foi uma eleição complexa, viu?
Foi,
Uma eleição
foi,
complexa.
foi. Agora, Vitão, só para completar aqui o segundo turno, é que não podia passar por essa. Até porque o Lorenzoni é deputado federal, ele completa o mandato se ele perder a eleição, ou mesmo que não perca, ele volta para Brasília e passa mais alguns dias lá de férias. Décio Lima, em Santa Catarina, do PT, base muito pequena, e esse vai ter real dificuldade de governar se ganhar a eleição, mas a chance é mínima de ganhar a eleição. O Capitão Contar, do PRTB do Mato Grosso do Sul, fez um deputado federal em 24. O Eduardo Riddle fez 13. Na Paraíba, o Pedro Cunha Lima fez 6 de 36. Em Pernambuco, as duas moças que disputam o segundo turno fizeram bases muito pequenas, fizeram só 3 deputados estaduais cada uma, no universo de 49, né? Em Sergipe, o Rogério Carvalho fez uma base pequena, 3 de 24, do PT. Sergipe tem um problema, viu, Vitão? O STJ mandou o Valmir de Francisquinha para o segundo turno com os votos nulos dele no bolso. E pode ser que a gente tenha um problema lá, pode ser que o Fábio Mitidieri caia, pode ser que não caia. A justiça, para atrapalhar a eleição, também está sozinha em alguns momentos. No Amazonas, o Eduardo Braga fez uma base muito pequena, mas esse já governou o estado, né? Malandro velho e tal, resolve. E em Rondônia, o Marcos Rogério, que nas pesquisas virou a eleição para cima do governador Marcos Rocha, também fez uma base muito pequena, mas o Marcos Rocha acho que fez um deputado federal em 2018 e chegou no fim do governo dele. Então, Vitão, isso é só, né, uma forma da gente pensar aqui, né, nas eleições e coisas do tipo.
É, mas quem fez pouco deputado, não é gente, por exemplo, talvez o caso mais complexo, assim, que eu, desses todos que você falou, assim, para mim seja o caso da Luiziane, não apenas porque ela não tá liderando, né, no segundo turno,
da Marília,
mas Reis. Por... Desculpa, eu falei da Luiziane, né? Nossa, isso, confundiu demais.
Ah, só
desculpa,
Pernambuco,
perdão.
Fez o L.
Não, perdão. Não, erro imperdoável. São duas, mas enfim. A Marília, ela tem um histórico de dificuldade de lidar com partidos. Né? Assim, ela é meio... Né? Ela já migrou de partido mais de uma vez, ela, né, teve dificuldade, obviamente não deram espaço, então não estou dizendo que ela... Mas aparentemente, o que a gente imagina é que ela ter poucos deputados, né, isso diminui a força partidária que ela projeta, caso seja eleita, né, e aí ela vai depender mais de negociação, de formar coalizão e de compor. Ou seja, não necessariamente vai poder, né, fazer tudo que eventualmente pensa por si. Né, vai ter que negociar. Não que eu acho que seja um problema, eu acho que,
não,
inclusive,
também acho que não.
Tem totais condições de fazer isso. É mais porque me salta aos olhos aí do que a gente está vendo. O Rio Grande do Sul, o Onyx, o Leite, quem ganhar, o Rogério Carvalho também, enfim, isso aí... Né?
Governa. Eu acho que o PT de Santa Catarina teria muita dificuldade, mas não vai ganhar.
Não vai. E lembrando que o último governador foram dois processos de impeachment, né?
Pois é, se livrou de dois impeachments.
Pelo fato de ter deixado, um dos motivos, obviamente, pelo fato de ter deixado de ser bolsonarista hardcore, né?
Pois é. Num estado que é bolsonarista hardcore. Santa Catarina é um estado bolsonarista hardcore, assim, hard rock, assim, total. Esse negócio tenso. Agora, o interessante nessa questão de Pernambuco, Vitor, é que a Marília Reis, na coligação dela, fez 3 de 49. Uhum. E a Raquel Lira, na coligação dela, fez 3 de 49. Só que, como você bem disse, eu acho que a Raquel, pela experiência que tem, por já ter sido prefeita de uma cidade e reeleita prefeita dessa cidade, tem uma experiência de poder executivo muito maior e um histórico mais... ameno em termos de incidência política, tem muito melhores condições, aparentemente, de governar ou de formar a base de saída do que a Marília. Eu acho a Marília muito incisiva, né? Acho a Marília muito intensa, e é isso que você falou, treta em partido, sai de um, vai pro outro, rompe com família, rompe com... Eu não tô
dizendo que
não tá certa, mas me parece mais difícil no trato.
Sim, é a impressão que a gente tem isso. E a gente não quer, na verdade eu tenho muito mais uma preocupação assim, a gente já teve uma presidente da República, uma mulher que sofreu impeachment, né, e a gente tem pouquíssimas governadoras, nesse caso daí vai ser uma das duas, felizmente, temos duas mulheres no segundo turno, eu quero que elas sejam muito bem sucedidas, né? Torço para todos os mandatários, exceção de alguns, porque realmente o que eles querem fazer eu não concordo, mas o fato é que, assim, um cara que tem um perfil também desse jeito que a gente sempre fala mal aqui, que é o Ciro Gomes, quando foi governador, jogou o jogo, né? Podemos falar o que quiser do Ciro Gomes, mas quando ele teve a responsabilidade ali, ele jogou o jogo. Então, não sei também, né? Às vezes a pessoa se comporta de uma determinada maneira quando tá fazendo campanha, quando tá no parlamento, mas a partir do momento que assume a responsabilidade, né, de liderar um governo, liderar uma coalizão, Eu torço para quem quer que ganhe por lá, né, seja... Né, inclusive, precisamos ressaltar, né, três mulheres, né, uma para o Senado e duas no segundo turno.
Isso.
Lá no Pernambuco. Então...
E Pernambuco, Vitão, dá ao Brasil, com certeza, sua segunda governadora. Fátima Bezerra, reeleita pelo PT do Rio Grande do Norte, né, e Raquel Lira hoje lidera as pesquisas.
As pouquíssimas que fala da Fátima, né?
Fala-se pouco da Fátima. Pouquíssimo se fala, Vitão, do Rio Grande do Norte, que já tem três mulheres na sua história diferentes governadoras de estado. Que foi Fátima Bezerra, Rosalba Ciarline, perceba, PT, a Rosalba governou pelo Democratas, né? E teve Vilma Maia, que depois virou Vilma de Faria, porque ela usava o nome de casado e depois passou a usar um nome de solteira, inclusive porque rompeu com o grupo político do ex-marido, né? Vilma já faleceu, mas é um estado que teve três governadoras da redemocratização para cá. Nenhum outro estado teve isso. No Rio de Janeiro teve, salvo engano a minha parte, duas governadoras, mas uma assumiu na condição de vice, que foi Benedita da Silva, quando Antony Garotinho foi ser candidato a presidente da República, e Rosinha, né, Rosinha Matheus, ou Rosinha Garotinho, que foi eleita governadora do estado do Rio de Janeiro, salvo engano. Três mulheres diferentes eleitas, só o Rio Grande do Norte, lembrando também que há a história de Inísia Floresta lá para trás, as primeiras eleitoras, as primeiras candidatas. O Rio Grande do Norte tem uma história de presença da mulher na política muito interessante, que merece muito respeito e muita percepção. O André Montoro, aqui a gente deseja boa noite aqui, lembrando que a vice da Raquel também é mulher, né, a Priscila Krause, né, muito legal. No limite, Vitão, o Pernambuco, e acho que provavelmente o Mato Grosso do Sul, e pode ser que o Rio Grande do Sul, é o que finda mantendo o PSDB vivo, né, com o Eduardo Leite podendo ganhar a eleição. E aqui não tenho nenhum problema em dizer, espero que ganhe mesmo, porque lugar de homofóbico e corrupto, confesso, é fora da política e fora, inclusive, da sociedade. Deveria estar na cadeia, deveria estar preso, mas está aí, né? Foi ministro de Estado, foi um monte de coisa, mas também chega, né? Já escalei demais, mas Eduardo...
Não, mas está certo, eu estou contigo, torço para que Eduardo Leite...
Eduardo Riedel, no Mato Grosso do Sul, dando continuidade ao governo de Reinaldo Azambuja, do PSDB, né? Contra Capitão Contar, né? Que é apoiado pelo presidente Bolsonaro, tal, uma disputa lá no Mato Grosso do Sul, tal, uma disputa equilibrada, as pesquisas estão bem equilibradas. Mas, e Raquel Lira, que provavelmente vai se eleger, ou tem uma chance maior hoje, de acordo com as pesquisas, e nesse caso, cá entre nós, e aí é uma questão de ordem absolutamente pessoal. Espero que se eleja, porque a conheço e a admiro, né? Aí a esperança, a expectativa, sou livre para dizer o que quiser em relação a isso. Esses três universos são os universos que sustentam o PSDB hoje. E acho, com todo respeito a Rio Grande do Sul, Pernambuco e Mato Grosso do Sul, pouco, com todo respeito, em relação ao que o PSDB já fez nas urnas e em relação ao que o PSDB já significou com os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Muito, pouco por isso, muito pelo que o PSDB se destrambelhou, né, cara? Pelo que o PSDB se
Não, com certeza.
Lembrando que a Raquel saiu do partido dela e acabou no PSDB ao longo da história.
Não, e acho que não precisa inventar muito. O governo do estado de São Paulo é o segundo orçamento, só perde para o orçamento da União. Então, assim, é simples a conta.
Boa.
Né? Boa. Então, assim, acho que... E o terceiro é a prefeitura de São Paulo, não é nem outro estado.
É isso.
Não, é sério. É então, isso. Assim, quando a gente compara o tanto de pessoas e de recursos que o partido tinha para administrar e projetar poder, enfim... Né, e exercer a sua função, que é governar, né? Porque tem partido político que não gosta de governar, né? Mas no fim das contas essa deveria ser a preocupação de vários deles. Mas o que a gente vê no PSDB aí é, eu acho que talvez uma possibilidade, já que agora que já perdeu o governo do estado de São Paulo, perdeu também, espero, o medo de perder o governo do estado de São Paulo.
Ótimo ponto.
E aí é uma possibilidade, porque o PSDB, honestamente, assim, é uma tristeza, foi uma perda para a democracia brasileira a gente substituir o polo antipetista do PSDB pelo bolsonarismo. Perdeu em qualidade, né? Eu não sou muito fã desses estudos de qualidade da democracia, mas isso obviamente que foi uma perda. Né? Não dá nem para, não tem nem o que pestanejar. Assim lembra. Como seria, por exemplo, se um partido que defende a luta armada e um partido de extrema esquerda assumisse o lugar do PT como hegemão da esquerda. Né? Simples assim. Falta o compromisso com a democracia. Mas eu acho que é uma possibilidade, cara. Entendeu? Uma possibilidade para o partido, de repente, se reestruturar em novas bases. Claro que é muito difícil. É igual você falar, putz, cair para a Série B é bom, né?
É.
Para um time que tá... Caiu para Série B significa que o time vai se reorganizar, não sei o quê, né? Não sei.
Né? É que aí parece o Fluminense, quando caiu para D, né? E não vai ter virada de mesa.
Mas teve tapetão ali, né?
É, então. É, que teve um tapetão. Bom, não teve. Não vou falar o que eu pensei. É. Mas essa sua análise, essa sua metáfora muito boa... Me lembrou aquele programa, já que eu tô com esse fone de ouvido bonitinho aqui, me lembrou aquela história do Silvio Santos, lembra que tinha o foguetinho? Você troca a sua bicicleta por esta canequinha de metal amassada?
Sim! Sim!
Pronto, o Brasil trocou, né? Uma moderação muito razoável do PSDB, que não soube fazer oposição, aí não vamos entrar nessa doideira toda, mas por um bolsonarismo extremado, ridículo, bizarro, tosco, né? E isso muito chato, assim, muito chato. Né? O André aqui concordando contigo, o Renato perguntando se o PSDB não vai voltar a dialogar com o PMDB, com o MDB, por uma lógica de fusão, chegaram a conversar, podem conversar.
Tá rolando papo, né?
Precisam acertar a federação com cidadania, porque desandou. Porque o Vitor Guerreiro está dizendo aqui, o PSDB de São Paulo já se rendeu ao bolsonarismo. Meia calabresa, meia mussarela. Os cardeais... Não. O neo-tucano Rodrigo Garcia, sim, mas aí foi criticado por alguns. Alguns foram, outros ficaram. Então, até nessa hora, o PSDB está sendo o PSDB, um pouco no muro, um pouco indeciso, um pouco de assim, um pouco de assado.
E precisa terminar a eleição, né?
É, pois
porque...
é.
Porque você vai negociar, uma empresa vai negociar a fusão com a outra, bicho. Você tem que fazer um balanço de ativos primeiro.
É.
E balanço de ativos em política você tem que ver depois da eleição.
Então, o PSDB que perde no Rio Grande do Sul, perde no Mato Grosso do Sul e perde em Pernambuco, é um PSDB...
Vai com o Pires na mão.
Exato. Que senta na mesa completamente diferente do PSDB, que ganha no Rio Grande do Sul, ganha em Pernambuco e ganha no Mato Grosso do Sul. E qualquer combinação entre 3-0 e 0-3. Né? Então, é isso. Pô, Vitão, como falar de política é gostoso, né, velho? Que coisa linda.
Especialmente quando a gente não tem compromisso, assim.
Não, quando a gente também não deve nada pra ninguém, né? Porque qualquer um...
Ah, não, isso é verdade, isso é verdade. É muito bom poder falar, assim, especialmente de política estadual, né?
Não, e é bom poder torcer sem ser impactado pelo resultado do jogo. Que assim, cara... Eu acho o Onyx um abjeta. Mas, cara, se o Gaúcho quiser que ele seja o governador, azar do Gaúcho. Mesmo no Mato Grosso do Sul, se eu fosse eleitor no Mato Grosso do Sul, é óbvio que eu votaria no Eduardo Riddle e nunca no Capitão Contar, porque eu não vou ficar contando, né, bobagem por aí. E em Pernambuco, eu tranquilamente votaria na Raquel Lira. Mas eu não sou eleitor de Pernambuco, não sou eleitor gaúcho, não sou eleitor, sou mato-grossense, cara. Né?
Não, e essa, eu tava pensando na eleição...
O André lembrou, perdão, Vitão, o André lembrou uma coisa importantíssima aqui. Eu tô menosprezando e peço muitas desculpas ao Pedro Cunha Lima, que tá no segundo turno na Paraíba. O João Azevedo tem uma chance maior de vitória, é o governador, lidera as pesquisas, mas o André tá coberto de razão, façamos justiça aqui ao Pedro Cunha Lima... Né, um deputado jovem, filho do Cássio Cunha Lima, um quadro antigo do PSDB da Paraíba. Peço perdão aqui, porque é verdade, o André tem toda a razão, o PSDB disputa 4 eleições em segundo turno. Ou seja, o partido do qual todo mundo tá rindo, dizendo morreu, tropeçou, no limite, Vitão, pode sair com 4 governos na mão, cara.
Sim, Sim. Mas saiu com uma bancada muito pequena na Câmara.
Na Federação.
Muito pequena, para que na Confederação, né? Então, assim, acho que foi uma eleição muito dura mesmo. E não sei, por exemplo, a eleição de 2016 foi uma eleição muito dura para o PT, né? Assim, perdeu de lavada capitais, municípios, né, espalhados pelo Brasil. Foi uma eleição muito dura. O PT conseguiu se reorganizar, né? Entre outros motivos, porque nacionalmente o partido continuava estruturado, mas era um partido que estava sem recurso de poder, né? Longe do governo federal, sem município para governar, alguns estados, e era isso. Então, assim, é aí que você vê que se estrutura partidária de fato existe, se tem, né? Porque com toda a questão do PT e do Lula, essa relação esquisita, que às vezes a gente não entende, né? Ela é orgânica e ao mesmo tempo, né, meio dissociada. Mas existe uma estrutura que o PT conseguiu criar ao longo dos anos e que foi fundamental para o partido sobreviver na oposição. E agora tá aí, às vésperas de eventualmente ganhar uma eleição presidencial de novo, ou não, né? Enfim. Mas bem ou mal, fez uma bancada muito grande, né? E o que é mais curioso na votação do PT, eu não sei se vocês chegaram a comentar, eu acabei não ouvindo o último podcast, mas o que eu acho muito curioso é que, por exemplo, se eu olhar as maiores votações, por exemplo, aqui no estado de São Paulo para deputado federal, não foram as do PT, né? Então não tinha na mão. O que tinha era muita gente com votação expressiva. Boa. Votação boa. Então isso você vê que é o quê? É trabalho de base, de partido. É máquina partidária, obviamente, mas o que é máquina partidária no fim das contas? Né? Então, assim... Não acho que é demérito. É igual você falar, não tomou gol porque o goleiro salvou todas. Porra, mas o goleiro não joga pro time?
Pois é.
Entendeu? Então acho que é isso.
Não, André. O André tá dizendo que o PT nunca teve uma perda tão forte na bancada federal no Congresso. É que aí vai depender da interpretação. Eu, particularmente, não é pra ajudar o PT, obviamente. Eu interpreto a federação, cara. Porque eu acho, inclusive, que a federação tem uma tendência à fusão. Mais do que a separação. Ou continua a federação, ou funde. Eu não acho que separa. Então, cara, putz, o PT fez...
Não, e acho que o fato do PT...
O PT
não,
fez 50 e nada em 2018. Não. Agora fez 80.
Que é pouco pro... É pouco pro PT historicamente, mas assim, se pensar bem, né, isso pra mim é resultado de uma estrutura nacionalizada e forte.
Mas, Vitor, que o PT... No máximo fez 91, quando tinha o presidente reeleito. O PT nunca chegou a 100, ao contrário do que alguns cientistas políticos chegaram a pregar. PT vem para mais de 100! O PT nunca virá para mais de 100, porque o PT nunca teve, ao mesmo tempo, mega força plural em vários estados e a presidência da República. Nunca teve. Teve força em alguns estados, principalmente no Nordeste, e a presidência da República. Mas mega força nos estados, de cabo a rabo, não. E o acordo com o PMDB durou enquanto o PT soube apoiar muito as eleições nos estados de partidos aliados. E isso deu muita sustentação para os acordos. Agora, o lance é esse, cara. O lance é esse. Agora,
ficou de fora. Não, mas o que eu quero... o que eu quero dizer só assim, Humberto, o PT, por mais que nunca tenha tido uma bancada, assim, porque nunca foi mais de 100, mas também foram poucas vezes, né, depois do miolo da década de 90, que os partidos fizeram mais de 100 também, né, assim, agora, nunca foi baixa também, e eu acho que isso é mérito, entendeu? E a gente precisa reconhecer o mérito de um partido que está estruturado, por mais que nunca, não vá para ganhar, mas tá... mantém sempre ali, né? Isso para mim é mérito, deveria ser o que os partidos políticos no Brasil deveriam ter como meta para ser, né?
E é por isso que eu acho tão estranho, quando as pessoas falam assim, o PT não é humilde e não abre mão do protagonismo que ele tem na esquerda para outros partidos. Cara, não
Quem
faz
abre
sentido
mão?
Abrir mão pro PSB, pro PDT, pro PSOL, com todo respeito, não faz sentido, porque não tem equivalência. O PSDB, por exemplo, em algum momento abrir mão pro PFL nos anos 90, faria todo sentido. O PFL foi o último partido brasileiro que fez mais de 100 cadeiras na Câmara. Em 98 fez 105. O PSDB naquele ano, em 98, fez 99. Perceba, o melhor resultado do PSDB na presidência, 99 deputados federais eleitos em 98, não é tão diferente do melhor resultado do PT, que, salvo engano da minha parte, é 91 em 2006, acho. Talvez em 10, mas acho que 6. Então, cara, é difícil. O PL agora bateu 99, é igual ao melhor resultado do PSDB, só que com uma Câmara mais fragmentada. Ou seja, o PL mostrou muita força. Então, cara, é legal isso, é interessante ouvir isso. Agora, quando você fala que o PT monta uma bancada forte, de nomes fortes, com trabalho de base, o PSDB imaginou que estivesse fazendo isso em São Paulo com nomes fortíssimos para deputado federal. E eu vou te ser muito sincero, cara. Eu encontrei facilmente uma candidata a deputada federal do PSDB de São Paulo que eu olhei e falei, puxa vida, eu vou olhar com muita atenção para essa candidatura porque é uma figura que eu tenho uma grande admiração. Quando eu estava escolhendo ali, eu tinha 6, 7 nomes para deputada federal. E eu falei, cara, olha com quem ela tá. Olha o peso dessa chapa do PSDB. Eu achei que o PSDB fosse fazer muitos nomes em São Paulo. O PSDB não elegeu José Serra deputado federal, cara.
Né? Sim.
Que é um nome, sim, que é um expoente da política, um cara muito forte e tal.
Sim.
Então, realmente, e como o Vitor Guerreiro está dizendo aqui, o PT, na verdade, a federação, não elegeu Orlando Silva. Então, tem alguns pontos importantes aqui. Vitão, estourou tempo, baguncei tudo aqui. É, eu vou só lamentar uma coisa aqui e te fazer duas perguntas finais. Eu vou lamentar muito que as pessoas ainda confundam suas respectivas vidas privadas com o direito eleitoral e o crime eleitoral. Senhores empresários, donos de empresa, os senhores são livres para votar em quem os senhores quiserem. Os senhores são livres para se manifestarem nas redes sociais, em entrevistas, em artigos, do jeito que os senhores quiserem, os senhores podem se manifestar. Mas os senhores não podem fechar funcionário em sala e dizer que se esses funcionários não votarem do jeito de vocês, a empresa vai fechar, o desemprego vai comer solto, as pessoas vão ficar desempregadas, porque isso é crime eleitoral. Além de ser assédio moral, que lhe gera um problema trabalhista gigante, você está confundindo essa porcaria de liberdade de expressão, que as pessoas definitivamente perderam a linha do que seja isso no Brasil, vocês estão confundindo isso com crime. Isso é crime eleitoral, isso é crime trabalhista. Então, os senhores tomem cuidado. Então, o Zé Toalha, o cara que produz toalha lá em Santa Catarina, já tomou uma multa gigante da Justiça Eleitoral e vai recorrer dizendo que é vítima e que está no uso da sua liberdade de expressão. E aí, Vitão, como o nosso programa é o Legislativo, tem um trouxa de um vereador de Balneário Pinhal, no Rio Grande do Sul, que eu não vou sujar minha boca falando o nome dessa figura ridícula.
Existe balneário no Rio Grande do Sul? Porque, assim, aquele estado, com todo respeito, não tem praia, né?
Pois é, mas aí tem lá o Balneário Pinhal. Não, tem uma faixa litorânea, mas não é...
Não, gigantesca, mas não tem uma porcaria numa baía, um recorte, com todo respeito ao Rio Grande do Sul aí, os gaúchos, inclusive, adoro o Rio Grande do Sul, mas...
Eles escondem alguns ali embaixo, tal, mas eles guardam pra eles, eles guardam pra eles.
Não, uma reta só, cara.
É, uma reta só. É muito louco, é muito louco. Aquele famoso, vamos até a ponta da praia e volta? Não volta, né?
Não, não volta, velho. Não volta.
Não volta e não chega. A praia não acaba. Não volta e não chega. Mas, ô Vitão, o vereador lá de Balneário Pinhal ameaça fechar o próprio comércio e, obviamente, gerar desemprego, mas também deve ter, assim, 1 milhão de funcionários, né? É, se o Lula for eleito. E ele falou isso na tribuna. Óbvio que ele está usando a imunidade parlamentar dele. Né? Mas ele não entendeu que isso é crime eleitoral. Senhor vereador, não importa quem vai ganhar a eleição, mas eu vou ser muito sincero, se o Lula vencer a eleição, eu vou ficar aqui torcendo para o senhor falir. Porque certamente outro abre uma coisa no lugar, emprega tantas pessoas quanto você emprega, e talvez tenha um pouco da alma mais leve, seja um pouco mais honesto, seja um pouco mais gostoso. Deve ser muito mais legal comer no restaurante de quem vem do que comer a porcaria que o senhor deve servir com essa cabeça, né, com esse cérebro de amendoim que o senhor tem. Porque senão eu não sei nem o que o senhor está fazendo na Câmara, mas o eleitor é livre para votar, vota e escolhe uma ameaça dessas à democracia, né? Sinceramente, entre o seu negócio e as coisas como elas andam no país, eu prefiro que o seu negócio quebre. Hein, Vitão?
Não, tamo junto.
Tamo junto. Vamos que vamos. Vitão, tamo junto. E o Trump, hein, Vitão? O Trump foi intimado a depor no Congresso sobre a invasão do Capitólio. Ele vai então, ou ele não vai, hein?
Se
ele
não for, eu não sei como é que a... É, eu não sei como é que é a regra lá, né? Eu imagino que seja obrigado, né? E que ele seja... possa sofrer algum tipo de sanção se ele não for. Mas, sinceramente, eu acho que se ele for é melhor pra ele, porque é um palco gigantesco, assim, né? E a grande questão é que lá nos Estados Unidos tem o lance do perjúrio, né? Que é um pouco diferente daqui, né? Mas ainda assim, o cara... O Trump é mestre em se utilizar dessa... Porque assim, ele não precisa... A mentira lá é num sentido bem restrito do que é mentira, né? Porque ele fala mentira o tempo todo. Mas lá você pode ser punido caso você declare uma coisa que não bate com as provas que estão nos autos, né? É basicamente isso. O perjúrio, pelo que eu entendo, é isso, né? Então assim, não é uma ele vai lá dar o espetáculo dele, se ele for, entendeu? E o que eu acho é que tem uma dificuldade muito grande lá nos Estados Unidos do que vai acontecer daqui 2 anos, né? Então assim, acho que o trumpismo continua forte. O Trump fez uma coisa que eu acho que o Bolsonaro não fez, mas que tá tentando fazer agora com o PL, tentou fazer com o PSL, não conseguiu, e vai tentar fazer agora com o PL, que é tomar a máquina do partido. O Trump conseguiu fazer isso no Partido Republicano.
Acho que ninguém, né? Louco de deixar o Bolsonaro tomar a máquina de partido.
Eu também acho que não, mas ele vai tentar fazer isso à revelia, né? Ele tentou fazer isso com o Bivar, né? E bem ou mal, por exemplo, algumas coisas que aconteceram durante essa eleição, tipo o que aconteceu na eleição para o Senado do DF, né, deixar a Flávia Arruda a ver navios, um acordo que tinha sido negociado, e colocar a Damares no lugar lá, enfim, fazer campanha para Damares indiretamente, inclusive.
Com boa esposa, por isso.
Pois, ainda baixo, né? Não assumiu.
Foi a Michelle que mandou e ele obedeceu, ainda faz piada com isso, assim.
Enfim, além de tudo, se esconde atrás da esposa, né? Mas a grande questão é, eu acho que ele vai tentar, e a quantidade de senadores eleitos, né, assim, dá uma cacifada boa. A gente sabe a influência que os senadores têm na política partidária, né? Então, assim, embora, no fim das contas, o dinheiro mesmo vem da Câmara, né, e lá eu ainda acho que o Valdemar da Costa Neto, vai manter o controle, mas vai ser isso, vai ser uma disputa, e bem ou mal, assim, a chance de sobrevivência, como ocorre com o trumpismo lá nos Estados Unidos, a chance de sobrevivência do bolsonarismo, caso o Bolsonaro não vença, não seja reeleito, né, fora do governo, né, ou o Tarcísio virar o bastião do bolsonarismo, coisa que eu acho difícil, honestamente. Acho que se o Bolsonaro perde a eleição e Lula ganha, o Tarcísio vira amigo do Lula no dia seguinte. Não vejo como isso não ocorrer. Mas, uma vez fora do poder, o bolsonarismo vai precisar de algum tipo de estrutura, né? Então, enfim.
Boa. Ô, Vitão, a última coisa que eu queria te trazer é: prenderam 2 por conta do orçamento secreto. Começou. A Polícia Federal hoje, no Piauí, no Maranhão, perdão, prendeu duas pessoas ligadas a um escândalo de corrupção a partir de, ou descoberto e desvendado, a partir do mau uso de recursos de emendas do orçamento secreto, inclusive com o que fez com que o município, do tamanho de um ovo em termos de população, fizesse mais raio-x das mãos do que 5.564 municípios, porque só perde para 3. Então, o quarto município que mais apresentou raio-x das mãos, um município que investiu, de acordo com os números oficiais, mais dinheiro per capita em saúde do que a imensa maioria dos outros, e um município que fez uma média superior a 30 consultas por habitante no sistema de saúde. Ou seja, um município que forjou tudo que era possível forjar em matéria de saúde, achando que ia passar impune, e a Polícia Federal já foi lá grampear dois, por conta de dinheiro do orçamento secreto. Justiça, fique atenta, né? E senhor Tarcísio, por exemplo, de Freitas, que disse que o orçamento secreto é a municipalização do orçamento federal, ele podia explicar essa, por sinal, que explicar as pontes que caíram no Amazonas. Porque, afinal de contas, ele é o ministro da infraestrutura, né? O ex-ministro da infraestrutura. Vitão, e aí, hein, velho? Começou a cair o castelinho, cara.
Então, começou, mas acho que não vai cair em velocidade suficiente. Longe. Agora, eu acho que isso é um trunfo. Isso é um trunfo muito grande pro, por exemplo, pro Valdemar da Costa Neto. É louco isso, né? Porque por mais que o pessoal do centro esteja, do centrão, os deputados, enfim, estejam imiscuídos, imbricados, sei lá qual que é a melhor expressão, né? No orçamento secreto até as tampas, bem ou mal, também ele pode respingar no, na própria presidência da República. E aí vira uma arma ali para aquela ameaça velada entre as partes do impeachment, né? Então, assim, acho que, especialmente, obviamente, se o eleito for o Bolsonaro, né? Então, assim, acho que tem uma dinâmica aí do que vai acontecer com essa investigação, que não é simples, mas eu acho que, cara, a gente, nossa, vai ser muita coisa que vai acontecer, muita, porque é o que a gente tá falando aqui há muito tempo já, né? Infelizmente, cara, assim, essa discussão sobre, eu odeio ficar discutindo, tem duas coisas que eu não gosto de discutir, cara, que é arbitragem e escândalo de corrupção, eu odeio, simplesmente, me irrita também profundamente, cara. Então, assim, mas eu acho que impossível que isso não venha à tona, ou melhor, é improvável. A possibilidade é da gente, no curto prazo já, logo depois das eleições, já ter uma mudança muito grande em termos de aparelhamento das instituições. Mas aí, eu não acho que vai ser tão rápido assim.
É que, Vitão, nas duas reeleições anteriores explodiram escândalos de corrupção. O Mensalão, o Deixa o Homem Trabalhar, de 2006, era uma referência ao Mensalão. Né? Quer dizer, pô, não importa, pô, o país tá bom, deixa o cara aí, tal, não sei o quê. E o Alckmin, a Heloísa Helena e o Cristóvão Buarque ficavam pedindo pra ter segundo turno, pra terem mais um mês de fôlego pra falar que o Lula tava envolvido no Mensalão e etc. E depois foram condenados, aqueles 39 políticos, etc. Esse é o ponto número um. Em 2014, explode a Lava Jato. A Dilma é reeleita. E esse ano, você tem o orçamento secreto já faz algum tempo, e agora a Polícia Federal faz as primeiras prisões ligadas. Eu não acho que isso defina uma eleição. Mas isso atrapalha, isso é um termo usado, isso pode ser levado para debate, isso pode acontecer de tudo, né? E eu acho que a gente vai precisar ficar atento a todos esses elementos. O Miguel Duarte chegou tarde, disse que quase perdeu o programa, mas desejou boa noite. Então, boa noite.
Mas estamos aí, estamos aí.
Miguel. E a Rosângela Costa diz que queria ver o Humberto participando de um debate. Rosângela, existe esta chance. Existe essa chance. Existe uma chance real de um dia eu participar de um debate na qualidade de mediador. Como candidato, zero chance, nunca serei. Já está decidido isso, pactuado no meu íntimo, no meu eu, né, e no meu ego. Né, já, por quê? Porque eu não saberia perder. Vitão, me dá um abraço virtual.
Ai, vamos lá. Bom, primeiro mandar um abraço para a Grazi, né? Desejar aí melhoras, que ela se recupere, se restabeleça. Preciso mandar um abraço, já mandei outras vezes aqui, mas preciso mandar um abraço para minha querida amiga Anitta, porque a gente foi minha grande companheira de aventuras aí nessas férias, né? Acho que queria mandar um abraço também para a Bruna Cajaíba, que é uma grande amiga que eu reencontrei faz pouco tempo, e para os meus amigos queridos, né, o Renê e o Gabriel, que também são sempre aí queridos, a gente está sempre fazendo um som junto, e é isso. E hoje, hoje também tem aniversário de uma amiga querida, né, a Esté. Então, mandar um abraço para ela também. É isso. Valeu.
Sensacional, destacando que acaba de sair Datafolha, Lula mantém 49, Bolsonaro 44, mesmo resultado da semana passada. Quero deixar aqui meu abraço virtual também para a Grazi, né? Também para a Grazi. É, quero deixar um beijo muito especial para nossas queridas Haline e Anne Hyde, né? Que essa semana foram para uma festa no universo do vinho. Me mandaram mensagens bem-humoradas, falando coisas engraçadíssimas e tal. Né? Então, um beijo para essas duas queridíssimas. Né? É, às vezes eu não consigo responder na velocidade esperada, mas as duas estavam bem engraçadas, né? Mandando mensagens em série. Quero dizer que o meu mega abraço, mas aí é abraço, cara, de abraçar e rolar, e aí... Arrancar roupa, jogar pra cima, ficar pelado.
Arrancar. Ô, louco.
Louco. É um abraço mega. Ô,
louco.
Abraço.
Um abraço sensual. Abraço sensual.
Abraço pornô, Vitão. Abraço íntimo. Íntimo.
Matrimonial.
Matrimonial, exatamente. Porque no sábado, dia 15, minha esposa completa aniversário. Aí olha tem só. Que abraçar direito, velho. Aí tem que abraçar, tem que chegar chegando. Isso. E dizer, Vitão, por último, que já está circulando na cidade de São Paulo um plebiscito para mudar uma letra no nome do bairro que você mora. Vai sair como um assim? U e vai entrar um R... Porque desde que você mora aí,
Rocha.
O seu nome é Arroche. Você abraçou geral desde que foi morar aí, então agora é o habitante do Arroche, né? Com apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento do Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que aqui digo, mantenho o que falo e reforço o que afirmei, põe o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Beijo, Vitão. Bom fim de semana. Feliz dia dos professores, Vitão. Amanhã para você.
Ah, muito obrigado para você também, para todos os nossos queridos aí professores. Minha família também aí formada muito de professores. Meio esquisito esse dia dos professores no sábado, né? Mas enfim. Mas é isso. Grande abraço. Beijo para vocês, para todos os nossos queridos e queridos amigos e amigos ouvintes. Até a semana que vem.
Amanhã é dia de dar aula de amor.